Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Já tivemos outra reunião ontem, portanto já os cumprimentei e já lhes desejei um bom regresso ao trabalho e que tenham tido umas boas férias. De qualquer maneira, referir, porque pode acontecer que nem toda a gente saiba que nós já trabalhamos, que esta reunião, esta comissão já reuniu ontem. E também quero cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, o Dr. Gonçalo Reis, e também o Engenheiro Hugo Figueiredo, vogal do mesmo Conselho de Administração, os nossos convidados de hoje. Espero que também tenham tido umas boas férias e que o regresso ao trabalho também tenha decorrido bem. Cumprimento também as outras pessoas que estão aqui presentes nesta audição, designadamente da Comissão de Trabalhadores da RTP. Hoje o nosso primeiro ponto da ordem de trabalhos, e porque temos uma ordem de trabalhos bastante preenchida, é a audição precisamente do Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal para a apresentação do relatório de atividades e contas de 2017. E agradeço desde já o documento, que me parece muito claro, muito extenso também, cerca de 200 páginas, salvo erro, e do qual mereceu certamente a atenção de todas as senhoras e dos senhores deputados, e será ele a matéria desta, fundamentalmente, desta audição. E porque também sei que têm compromissos a seguir, a apresentação da grelha de programas, sem mais delongas, vamos então começar com a sessão. E de acordo com o que está estabelecido, o Sr. Presidente dispõe de 10 minutos para a apresentação do relatório e, portanto, tem a palavra para esse efeito.
Muito boa tarde, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Temos muito gosto em estar aqui. Só tinha duas notas prévias. A nossa colega, a administradora, a engenheira Ana Dias, não está, porque está hoje com uma viagem já marcada com antecedência na IBC, que é a feira de tecnologia, digamos, mais relevante do setor em Amsterdão. Já estava marcado e está com equipas técnicas da RTP. E era uma viagem já marcada antes do verão, e realmente hoje também vamos apresentar a nossa grelha. Nós estamos, obviamente, completamente disponíveis para todas as perguntas. Eu, em relação a 2017, o que diria? Nós temos aqui, já temos vários documentos que têm acesso, ou seja, o relatório de contas, o relatório de cumprimento do projeto estratégico, e também o relatório de cumprimento das obrigações de serviço público. Portanto, isto, e ainda o relatório de governo societário. Portanto, a RTP é muito escrutinada. Nós temos a obrigação de elaborar uma série de relatórios. Aliás, estes são os anuais, mas também temos relatórios semestrais e trimestrais sobre a nossa atividade, não só de serviço público em termos de conteúdos, como, por exemplo, em termos de produção independente, algo que seguramente depois o colega engenheiro Hugo Figueiredo desenvolverá, mas produção independente, há um relatório específico sobre apoio ao cinema e à produção independente, e uma série de cumprimentos em termos de objetivos, de natureza por programação, por canal, ações de cooperação, etc. Eu do ano de 2017... destacaria dois ou três elementos que marcaram o ano 2017. O lançamento, com um enorme impacto, do programa dos arquivos históricos online. Foi algo que nós lançámos em março de 2017, quando a RTP fez 60 anos. Tem tido uma adesão muito forte. Hoje já houve mais de 1.300.000 utilizadores únicos que acederam aos arquivos históricos. Atualmente, mais de 15% dos acessos são feitos de fora, a partir do estrangeiro. Em média, os acessos, as pessoas que acedem, vêm 4 a 5 conteúdos, isto é bastante significativo, e nós colocámos, já agora olhando também para a frente, no projeto estratégico 18-20, o objetivo e o nosso compromisso de, nos próximos 3 anos, colocarmos tudo, mas absolutamente todos os conteúdos para os quais tínhamos direitos aplicáveis disponibilizados online. Okay? Ou seja, há uma série de conteúdos, como por exemplo, conteúdos desportivos, filmes, alguns conteúdos de competições internacionais, filmes e séries estrangeiras, em que nós não temos, digamos, os direitos para os colocar no nosso site. Agora, tudo o que tenha a ver com produção própria, com informação, com documentários encomendados por nós, com programas de entretenimento encomendados por nós, tudo isso nós assumimos o compromisso de, nos próximos 3 anos, colocar absolutamente todo o nosso arquivo disponibilizado online. Ainda em 2017, foi algo que veio depois também marcar o ano 2018, nós ganhámos o Eurovisão, que aliás é algo que a Assembleia da República fez até um voto de louvor, exatamente, um voto de louvor, assinalou várias vezes. Acho que foi realmente um ponto importante em 17, ou seja, nós concorríamos à Eurovisão há 53 anos, e é bom que Portugal se habitue, como tem feito em tantas áreas, a estar presente nestas competições, digamos, a sério, com possibilidade de ganhar, e depois o facto de nós termos ganho em 2017... obrigou-nos, foi uma responsabilidade que eu acho que depois também se tornou numa oportunidade em vários domínios, em organizar o Eurovisão de 2018 aqui. E de resto, em 2017, eu está aí, gostava mais de, portanto, estamos disponíveis para as vossas questões. Acho que continuámos a tentar afirmar uma lógica de serviço público, de diferenciação, com atenção aos vários meios, com atenção à rádio, com atenção ao digital, com atenção à televisão, com atenção aos canais nacionais, aos canais internacionais. Em 2017 fizemos investimentos significativos, por exemplo, no Centro Regional dos Açores, que realmente tinha uma situação bastante atrasada e bastante danificada, que foi finalmente, digamos, recuperada, com um estúdio virtual, juntando a rádio e a televisão, que era algo que acontecia em todo o país e que, portanto, só faltava nos Açores, dotando também os Açores de um núcleo museológico que tem sido, aliás, bastante visitado. Tivemos um verão cheio de visitas de escolas e, portanto, esse também, do lado dos investimentos, foi significativo. E de resto seguimos, ou tentámos seguir a nossa política de um posicionamento diferenciado, que acrescenta ao panorama, que tanto na área de programação como de informação, ficção nacional, que digamos que acrescente algo em termos de lógica de serviço público, mantendo também em 2017, e foi o terceiro ano consecutivo, um equilíbrio económico. Acho que isto é relevante dizer, a RTP tem, nos últimos 3 anos, e este ano, 2018, já podemos dizer com bastante segurança, que vamos manter toda esta, digamos, dinâmica de equilíbrio de contas, com resultados operacionais a um patamar médio de 10 milhões de euros nos últimos anos, depois da função de financiamento e depois da função de investimento. Isso traduz-se em resultados líquidos marginalmente positivos, mas sempre positivos. E em 2017, aliás, nos últimos 3 anos, face, digamos, aos anos de intervenção económica, nos últimos anos recuperámos o investimento a uma dose que consideramos que ainda não é suficiente, mas que, se compararmos a média 2015-2017, é o dobro do investimento feito em anos anteriores. Dito isso, o diagnóstico é que nós começámos uma lógica de investimento e de apetrechamento tecnológico, que tem que ser materializada e tem que ser continuada, mas de qualquer modo 2017 foi um ano que, do ponto de vista económico, digamos, não é fechou um ciclo, mas fechou um conjunto de 3 anos de equilíbrio e de estabilização da dívida. E podemos já afirmar que em 2018 também temos um cenário de equilíbrio, com esforço, Como temos, como as pessoas conhecem. Esforço no sentido em que há algumas medidas de eficiência, em termos de gestão de processos, de compras, de património, de lógica de gestão eficaz, e também da contribuição dos trabalhadores e das equipas RTP, que no fundo também têm dado um contributo significativo a este processo, acho que de estabilização, e espero de alguma credibilização da empresa. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não sei se o Sr. Engenheiro quer acrescentar alguma coisa, não é o caso. Então, sendo assim, passamos então... Muito bem. Então, sendo assim, passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento o Conselho de Administração da RTP e todos os presentes. Felicitar este novo Conselho, que tomou posse no início de junho, para este mandato 2018-2020, e de facto tem um percurso a percorrer, um percurso para se conseguir de facto uma rádio e uma televisão de verdadeiro serviço público, com rigor e que sirva de facto os interesses nacionais. Agradecer a exposição do Dr. Gonçalo Reis, mas não posso deixar, enfim, começando pelo processo conturbado de nomeação deste Conselho. Foi tempo demais perdido, foram 4 meses, e a verdade é que foi um tempo sem justificação, inclusivamente. Foi longo e sem que tenham sido dadas as justificações que nos parecem necessárias para se compreender este processo. E agora, uma vez que já terminou, gostaria que o Sr. Presidente nos pudesse dizer o que é que correu mal, porque é que se demorou tanto tempo e que interferência houve, de facto, que responsabilidade e de quem é que existe essa responsabilidade pelo facto de termos passado por um processo tão moroso. Quanto à questão das contas, nós de facto analisámos o relatório de contas e é verdade que a RTP tem resultados marginalmente positivos, mas claramente inferiores aos últimos 2 anos, ou seja, passámos de um resultado de 2015 de 4 milhões de euros, salvo erro, líquido, em 2016 1.600.000 e este ano, 2017, de facto é muito, talvez 10%, 130 mil euros. E verifica-se, do ponto de vista da análise das receitas, que há uma diminuição quer nas receitas da publicidade, menos 1.600.000 euros, quer também na distribuição de canais. Por seu lado, existe de facto cada vez mais uma preponderância da CAF, que representa 82% das receitas obtidas em 2017. Sr. Presidente, hoje tivemos, enfim, fomos confrontados com uma entrevista sua no jornal Diário, onde fala, em vários assuntos, onde fala também na questão da CAV, nomeadamente na necessidade apontada pelo Sr. Presidente de aumento para o próximo ano 2019, ou seja, para que seja contemplado no orçamento para 2019. Dizendo, enfim, citando-se, a RTP está a prestar mais serviço público, ao Estado caberá ajustar a contribuição para o audiovisual de acordo com a inflação, tal como a lei estipula. Numa altura em que nós, de facto, em 2007, tivemos perda de receita por parte de outros rubros que nos parecem importantes, em que existe, de facto, esta preponderância muito significativa da CAV. A nossa pergunta é, isto já está articulado com o Governo, ou seja, esta expectativa certa, ou pelo menos firme, que o Sr. Presidente tem, de aumento da CAV, de acordo com a inflação, mas segundo até estudos que saíram a público nos últimos tempos, até muito superiores à inflação, ou seja, que a CAV estaria, assim, recordo-me ter lido, 4 vezes acima do valor da inflação, disso... Não, de acordo com... O ajuste tem que ser feito de acordo com o valor da inflação. Mas, enfim, eu li um estudo há relativamente pouco tempo, onde se dizia que o peso, em 2018, o peso era superior 4 vezes. Ou seja, que tem havido aumentos, os aumentos que existiram durante estes anos, que eram superiores ao valor do aumento da inflação. Portanto, gostaria que o Sr. Presidente, de facto, nos viesse dizer se assim é ou não. Mas a verdade é que quando temos, de facto, esta preponderância muito grande, em que se pede este esforço direto aos contribuintes, porque, como sabemos, isto é uma fatura que é paga pelos contribuintes através da fatura de eletricidade, a minha pergunta é se, de facto, existe essa articulação com o Governo. Ou seja, porque nós, enfim, a RTP e bem tem feito, de facto, investimento, mas é necessário cada vez mais investimento. E todos nos recordamos de investimentos que são necessários fazer, nomeadamente, e, enfim, a minha colega terá a oportunidade de falar disso na antena da rádio, nomeadamente Monsanto, e lembramos, efetivamente, do que foi falado relativamente à questão do aumento de capital. Ou seja, da necessidade de aumentar capital, até falava-se na questão da dívida de 16 milhões de euros, e a pergunta que faço, Sr. Presidente, é: isto é uma pretensão do Conselho de Administração, mas em que ponto é que já está de facto articulado com o Governo para existir este aumento da contribuição do audiovisual, que de facto representa cada vez mais uma preponderância enorme do ponto de vista das contas da RTP. Depois, e o Sr. Presidente falou aí bem, relativamente à questão da produção nacional independente. Cada vez compete mais à televisão de serviço público fomentar esta produção. E de acordo com a lei do cinema, de facto assim é. Existe esta nova filosofia de relacionamento da RTP com este setor da indústria cinematográfica e da audiovisual. E fala-se que efetivamente tem que existir uma percentagem de 8% do valor de investimento nestas obras cinematográficas e audiovisuais de produção independente. Analisámos que em 2017 foi feito um investimento de 13 milhões de euros, mas não percebemos, o que é que, vou terminar, Sr. Presidente, o que é que respeita efetivamente a produção independente e em divulgação de obras cinematográficas, para perceber, de facto, o que é que representa uma coisa e o que é que representa outra. E mesmo para terminar, efetivamente, gostaríamos de saber se relativamente a este ano de 2018 conseguem dizer se esta questão deste apoio à produção independente que o Sr. Presidente relatou e bem, está a ser cumprida ou não. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Dr. Gonçalo Reis.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro do Ramos e o Grupo Parlamentar do PSD. Três grandes temas: nomeação do CA, resultados operacionais, publicidade, resultados líquidos, o tema da CAVE e o tema da produção independente. Muito bem. Em relação à nomeação, ao processo de nomeação do CA, eu acho que o resultado final é que conta. A RTP teve sempre o presidente em funções. Houve uma mudança que estava prevista, ou seja, os mandatos terminam e têm que ser constituídas novas equipas. O modelo de governo da RTP está claro, está definido. É um modelo virtuoso em muitos aspectos e é um modelo que prevê a intervenção, nomeadamente do Conselho Geral Independente e também do Ministério das Finanças. E não houve nem processo, acho eu, não houve interferências não previstas, não houve nada de demasiado conturbado. Acho que é um processo normal. Acho que as várias entidades e os vários órgãos e as várias, digamos, partes atuaram sempre com o princípio do bem comum, com o princípio de criar as melhores condições para a empresa, de montar ou ajudar a montar as melhores equipas. Pode ter demorado mais uma semana, menos outra semana, mais uma quinzena, outra quinzena, mas a empresa não sofreu por isso. É um tema arrumado, é um tema resolvido, a empresa está com uma administração que tomou posse a 1 de junho, foi aprovado um projeto estratégico, temos um caminho para fazer e não há questões nenhumas do passado em relação a este processo a resolver com ninguém ou com qualquer parte. Não há. Acho que é um processo absolutamente conduzido com toda a normalidade e é um assunto absolutamente encerrado, a não ser para historiadores, mas isso não o nosso perfil não é aqui exatamente historiadores. Em relação aos resultados, Sr. Deputado, de 2017, Sr. Deputado, depois compara com os 2015 e 2016, com o tema dos resultados líquidos, temos focado muito, e acho que as empresas públicas, se me permitem, devem ser focadas a análise nos resultados operacionais. Porque depois dos resultados líquidos entram temas como provisões, alguns ajustes financeiros, e portanto aquilo que realmente conta, no sentido aquilo que responsabiliza as empresas, aquilo que responsabiliza a gestão, é no fundo, são os resultados operacionais, ou seja, resultado... receitas e custos operacionais. E nós dissemos isso desde o princípio. Se vir, eu falo sempre de resultados operacionais e desde o início. E sempre dissemos aquilo que aconteceu nestes últimos 3 anos, que vai acontecer em 2018, e é o nosso compromisso que vai acontecer durante o mandato todo, que é, nós vamos sempre ter resultados operacionais positivos, e estender sobre 2017, e eu tenho condições, temos condições de afirmar hoje, em setembro, que os resultados operacionais do ano 2018, com todas as especificidades, e algumas positivas, como o Eurovisão, que ocorreram, mas que colocaram pressão financeira, mesmo assim, em 2018, a RTP vai ter os seus resultados positivos tranquilamente, operacionais, tranquilamente. E, portanto, acho que a fasquia, se olharmos, por exemplo, em 2016, houve um resultado, os resultados líquidos foram afetados, 2015, peço perdão, positivamente pela reversão de uma provisão, portanto, são temas um pouco técnicos, que não impactam o funcionamento da empresa. Ou seja, a sustentabilidade económica da empresa oferece em ter resultados operacionais positivos. E desculpe ser um pouco técnico nisto, mas isto poderia não ser totalmente verdade se a empresa tivesse uma dívida gigantesca, como teve lá muito para trás. Hoje em dia não tem. A RTP é das empresas públicas com a dívida mais baixa. A nossa dívida, tirando o edifício sede, e mesmo o edifício sede negociado com condições muito vantajosas, do antigamente, antes das crises financeiras, tirando isso, a nossa dívida é de cerca de entre 40 a 50 milhões de euros. Okay? Portanto, é uma dívida muito baixa. Digo isto sem... E, portanto, os resultados operacionais devem ser realmente, achamos nós, a fasquia relevante, muita estabilidade nos resultados operacionais. Não sei se já me estou a cortar o tempo, mas deixa-me só dizer ainda sobre isto um tema que é, em 2017 as receitas publicidade são mais baixas, há o tema dos anos pares e dos anos ímpares, quem acompanha a RTP conhece isto bem, não é? Que é, os anos pares são os anos em que há Euro 2016, Mundial 2018, portanto as receitas de publicidade nos anos ímpares, isto é histórico, são sempre um pouco abaixo. Em relação ao tema da CAV, e eu gostaria de ser muito claro, pedia para lerem, não peço para ler, mas pedi para terem atenção à entrevista que realmente dei, e tudo o que digo. E depois há os títulos, e tenho muito respeito pelo Jornal Público, mas o título diz duas coisas que eu, digamos, que são interpretações, deixe-me dizer, porque diz RTP quer, nós não dizemos que queremos, e aumento da CAV, e o em 2019. Ora, o 2019 eu não digo, e o quer eu também não digo. Aquilo que eu digo é, a RTP tem tido equilíbrio com muito esforço, com realmente muito esforço interno, dos trabalhadores, com um esforço em termos de gestão, tem tido um raríssimo equilíbrio económico nos últimos anos. Portanto, acho que temos aqui algum capital, digamos, de credibilidade. Quando digo que temos, é a empresa. Em segundo lugar, digo que a CAV é baixa a nível europeu. Há muitos estudos, os senhores conhecem, aliás estão, os senhores deputados, aliás, esses estudos estão no relatório de cumprimento de serviço das obrigações que os senhores têm acesso, e a CAV é baixa a nível europeu, mas é baixa comparando com, ou ponderando pelos índices de poder de compra e pelo número de cidadãos, etc., pela população. Deixo só dar um exemplo, que em Espanha, se somar o financiamento da RTVE com os canais regionais, e nós também temos canais regionais, é um financiamento de 2 mil milhões de euros, ou seja, 10 vezes superior ao de Portugal. E Espanha não é 10 vezes mais rico do que Portugal. E nós estamos a nível, o audiovisual está a nível de financiamento público abaixo de países como a Grécia, como a Bósnia, como a Macedónia. Portanto, é baixo a nível europeu. Isto não é uma matéria de opinião, é um facto. E é, em termos absolutos, por população, por poder de compra, por todos os critérios. E depois também temos dito que a RTP nos últimos anos tem acrescentado serviço público. Pode ser discutível se as pessoas gostam do programa A ou do programa B, mas temos feito mais do que fazíamos antes, é um facto. Temos dois novos canais na televisão digital terrestre, aliás, algo que aqui discutimos e acho que em conjunto, literalmente na direção, na TDT. Temos os arquivos históricos online, temos um crescimento do apoio ao cinema e à produção independente, temos muito maior esforço na promoção cultural, da divulgação da língua e da cultura. E é demonstrado. Portanto, o que digo é, temos cumprido, a nível europeu somos baixos e temos feito mais do que fazíamos. E eu depois nem quero, nem proponho, nem articulei nada com o governo, nem nada. Eu limito-me apenas a citar a lei, e as leis eu suponho que são aprovadas no Parlamento. Todos isto é ironia. Acho que é a lei 30/2003, de 22 de agosto, que diz no artigo 4º, número 2, os valores da CAV, da contribuição, devem ser atualizados à taxa anual de inflação através da lei do Orçamento de Estado. Ou seja, eu não peço, muito menos exijo, não é nada disso. Nós apenas estamos a dizer que, nós funcionamos com o orçamento que nos for dado. Aliás, temos sempre cumprido todas, e vamos continuar sempre a cumprir. Agora, também dizemos que há uma possibilidade, e depois o acionista Estado, que é absolutamente soberano, decidirá o que fazer em cada momento, como, em que grau, com que calendarização. Deixe-me só dizer-lhe
Sr. Presidente, muito bem, com certeza. O tempo disponível.
Então, na segunda ronda.
Na próxima pergunta, certamente que haverá perguntas que são recorrentes e terá a oportunidade de esclarecer melhor e desenvolver. E peço-lhe também que
seja mais contido.
Exatamente.
Vou aprender.
De contrário, vai chegar atrasado à apresentação da grelha e nós vamos atrasar, porque a seguir temos a audição da IERC e, portanto, também nos atrasaremos e vamos obrigar os próximos convidados a estarem muito tempo à espera. Tem agora a palavra a senhora deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo, obviamente, a presença do Dr. Gonçalo Reis e do Dr. Hugo Figueiredo. É evidente que alguns dos sucessos que aqui referiu, que foram assumidos pela RTP em 2017, e alguns, obviamente, já tinham sido também assumidos em 2016, nós já os saudamos em muito tempo, portanto, inclusivamente este ano já falamos, portanto, não iria perder muito tempo com essa questão. Diria apenas que o serviço público que a RTP presta e o cumprimento do contrato de concessão de serviço público é por nós avaliado a partir dos documentos externos que são emitidos por entidades externas à RTP e também dos documentos que nos são enviados pelos órgãos internos que fazem essa avaliação. Portanto, as nossas questões vão partir essencialmente dessa avaliação que é feita por todos esses órgãos e entidades. E eu queria dizer que na avaliação do relatório e contas que é apresentado pelo Conselho de Opinião é feita a recomendação a realizar com caráter de urgência de uma auditoria independente que analisa a quantidade dos conteúdos emitidos, bem como a estrutura de custos, entre outras questões que eles consideram como pertinentes. E esta questão volta a ser suscitada pela Comissão de Trabalhadores porque consideram que a administração, a dado momento, não lhes garante que não venham a ser os trabalhadores a ser, digamos assim, penalizados pelas opções que foram tomadas em devido tempo, na grelha e na programação. Portanto, hoje, em entrevista ao público, o doutor, eu tive algum tempinho para ler, o doutor Gonçalo Reis afirma que, no fundo, as implicações para a obtenção de resultados líquidos próximos do zero resultarão em medidas de gestão eficiente nas compras. Eu, portanto, tinha aqui duas perguntas que emanam destas minhas considerações. Uma, a primeira pergunta é se considera a realização dessa auditoria, que é pedida à empresa, quer pelo Conselho de Opinião, quer pela Comissão de Trabalhadores. E a segunda é qual vai ser concretamente essa estratégia que vai garantir os resultados próximos do zero, competente, como afirmou aqui. Uma outra questão que, de alguma forma, também se prende com esta. Existem várias recomendações que foram suscitadas, levantadas o ano passado, quer pelo CGI, na apresentação do seu relatório do primeiro trimestre de 2017, que me parece que tem questões pertinentes, a necessidade de rejuvenescer formatos de programas, de programas já existentes, desenvolver políticas de programação no estoque na área documental, dinamizar acordos de cooperação. Algumas destas questões também são referidas em recomendações pelo Conselho de Opinião, e que eles inclusivamente afirmam que já tinham sido algumas delas recomendadas em anos anteriores e que, portanto, voltam a registá-las porque consideram que elas não foram levadas em consideração. Os provedores de rádio e de televisão apresentaram também, em momento oportuno, uma série de recomendações sobre a relação do desporto e do futebol no serviço público, que também foi bastante pertinente, também nos vieram cá apresentar. E a verdade é que não há nenhum dos documentos que nos foi enviado pela administração da RTP, digam eles respeito a 2017 ou 2018, uma análise que seja feita relativamente a estas recomendações ou uma referência a qualquer cumprimento ou intenção de cumprir estas recomendações. E, portanto, para nós é difícil perceber se essas sugestões apresentadas são levadas em consideração ou analisadas, porque algumas, de facto, nos parecem pertinentes e avisadas. E é uma questão de percebermos que estratégia e que parceria, digamos assim, é que é implementada dentro da empresa para que estas informações circulem e sejam levadas em consideração. Há uma recomendação que já surgiu em anos anteriores e que volta a ser requisitada, que é a empresa dê cumprimento, no fundo, uma recomendação, quase uma obrigação, dê cumprimento às obrigações do acompanhamento das emissões por e para pessoas com necessidades especiais. A RTP1 não cumpriu as horas obrigatórias de legendagem destinada a pessoas com deficiência auditiva e a RTP2 não cumpriu as horas a que está obrigada em programas com língua gestual portuguesa. Eu gostava de perceber quais são as dificuldades que são colocadas à empresa para que estas questões reiteradamente sejam, portanto, estes termos sejam violados para todos os efeitos, porque isto faz parte de um contrato de concessão e que me parece que não deve ser, é uma questão que não deve ser desprezada. Há uma outra questão que não é referida, mas que uma análise muito sucinta que eu fiz, e a RTP Play é ótima para isso, que já abordamos em anteriores edições, audições, e que é uma situação que me preocupa, porque não é visível, não parece que seja visível, a identificação que existe uma identificação de um esforço de redução no tempo de programas com horas com chamadas de valor acrescentado. Quer os programas da manhã, quer os da tarde, inclusivamente os programas de sábado à tarde, que agora ocupam um período muito alargado, são programas de entretenimento e de informacionamento, mas convocam durante horas os públicos que façam chamadas de custo de valor acrescentado. Neste momento elas estão a custar 1 euro mais IVA, não é? Portanto, já não estamos a falar de uma coisa de 60 cêntimos sequer. E a minha questão é se de facto é perceptível e é um desejo desta administração que as horas passadas nestes programas com custo de valor acrescentado, eu vou só fazer uma última pergunta, teria outras, mas há aqui uma questão que parte desta, porque de facto é assim, nós percebemos a necessidade de encontrar financiamentos, nós não negamos isso como é evidente, mas se analisarmos também o mapa de captação de receitas, nós percebemos que o departamento comercial encontrou publicidade apenas para 54% do tempo disponível para publicidade na RTP1. E, portanto, há uma margem aqui para captação de publicidade em quase todos os canais, os que são, obviamente, disponíveis para agregar publicidade. E entre o mapa de receitas comerciais obtidas e a proposta do orçamento existem situações de grande disparidade. Já estou mesmo a acabar. Porque, de facto, não bate muito certo, digamos assim, com aquilo que nos dizia há bocadinho, que é o orçamento tem um nível de receitas previsto mais, portanto, com um valor bastante mais alto do que aquele que era previsto, mesmo sendo um ano ímpar, como dizia há pouco. Essas lógicas que vocês têm, de facto, na empresa, que eu desconhecia. Portanto, os níveis de publicidade são 8% mais baixos em relação a 2016. E eu, o que eu gostava de perceber é se existe alguma estratégia de trabalho com o departamento comercial para que exista alguma potenciação de resultados comerciais que não passe pelo aumento das chamadas de valor acrescentado, porque me parece que essa é, para um serviço, para uma empresa de comunicação social pública, um mau caminho.
Muito obrigada, senhora deputada. Peço que não, que se cinjam ao tempo de palavra. Tem a palavra para responder o senhor doutor Gonçalo Reis.
Muito obrigado, senhora presidente. Senhora deputada, levanta várias questões que eu vou tentar responder e passar também ao meu colega Hugo Figueiredo, que vai falar sobre produtos independentes, chamadas de valor acrescentado e outros. Gostava de me concentrar nos temas de auditoria, medidas de eficiência e o tema o das necessidades especiais, que esse diz-me alguma coisa. Da auditoria, nós costumamos dizer que realmente a RTP é a empresa, é das empresas públicas mais auditadas e mais escrutinadas do país. Nós fazemos relatórios anuais, semestrais e alguns trimestrais, nomeadamente financeiros, que são enviados para o Tesouro e para a Unidade de Acompanhamento das Empresas Públicas, que aliás estão referidos no nosso governo de modelo societário. E, portanto, sinceramente, fazemos relatórios sobre relatórios, a parte económica, a parte de conteúdos, a parte de necessidades especiais, a parte de comparações com outras, com as nossas obrigações, os temas dos regionais, de internacionais, produção independente. Produzimos muito. O Conselho de Opinião está obviamente, no seu direito de solicitar ou de lançar a ideia. Eu julgo que não podem encomendar, mas de lançar a ideia de ainda mais alguma auditoria. Nós estamos muito à vontade. Quem marca as auditorias é sempre alguém de fora. Portanto, o Tribunal de Contas, julgo eu que funciona assim, se vê um desempenho validado por uma série de instituições e de órgãos de fiscalização, que, digamos, normal, previsível, corrente, e se não determina novas auditorias, é porque provavelmente, de acordo com os rácios, não justifica. Eu só quero dizer é que, do ponto de vista da gestão, não recebemos nada, não recebemos literalmente nada. A empresa é das empresas mais transparentes e mais acessíveis, enfim, digamos, do panorama das empresas públicas. Em termos de medidas de eficiências de gestão para cumprirmos, esse ponto é muito importante o que diz, as medidas de eficiência são medidas de boa gestão, ou seja, não vem aqui nenhum terror, mas são medidas de gestão que nós estamos a adotar desde o início do ano, porque nós sabíamos que este ano ia ser particularmente exigente, ok? Uma das medidas conhecidas é que nós não adquirimos este ano a Liga dos Campeões. Por exemplo, é uma medida que, do ponto de vista de conteúdos, claro que nós gostaríamos de ter aquele conteúdo e decidimos fazer uma proposta, digamos, comedida, e não ganhámos esse conteúdo e, portanto, há aí uma poupança muito significativa. E há outras medidas em termos de eficiência normal de gestão. Eu só queria era dizer, senhora deputada, e para clarificar, eu julgo que até que já tinha passado esta mensagem à Comissão de Trabalhadores, que é relevante, mas volto a dizer, nós vamos atingir resultados operacionais positivos em 2018 porque, digamos, os dados já estão lançados. Nós não vamos atingi-los porque vamos agora com medidas de terror e de fechar completamente os gastos e de apertar o pessoal no último trimestre. Não é assim que funciona. Ou seja, não havendo surpresas, nós vamos atingir esses objetivos. Okay? Portanto, isto já está programado. Eu agradeço, faço a pergunta, que é muito relevante. Só sobre necessidades especiais, depois o meu colega ainda tem mais um minuto e pouco. É um tema muito relevante para nós e a RTP tem uma grande tradição. Tem uma grande tradição. Deixe-me dar alguns pontos. O plano plurianual que foi colocado à RTP é muito exigente. É um crescimento quase de dobra e então sobre as privadas, eu sei que temos necessidades, obrigações especiais, mas dobra as obrigações e o plano plurianual definido pela ERC não tem uma evolução gradual, é uma evolução, digamos, brusca em termos de exigência, brusca ou seja, exigente. E depois há dois ou três temas que nós estamos a conversar com a ERC que têm a ver com o seguinte, às vezes nós fazemos teletexto, linguagem gestual, mas não são considerados todos os géneros para as estatísticas da ERC. Por exemplo, havia programas de informação que não estavam a ser considerados e de debates, e nós estamos a pedir para ser considerados. Estamos em diálogo, ok, com a ERC. Mas não sei se me estou a fazer explicar. Nós cumprimos em alguns géneros que não contam para as estatísticas. Nós estamos a dizer, mas esses géneros são relevantes, nomeadamente a informação. Depois, há uma discussão que nós temos com a ERC, que é o seguinte, as medidas e os indicadores são mês a mês. E nós, às vezes, há um determinado mês que não o cumprimos, mas no mês seguinte dobramos, ok? Portanto, se pudesse haver, claro, não podemos levar isto ao extremo, senão zeramos num mês, mas se pudesse haver uma espécie de uma bolsa, é outro tema que estamos a em... Não posso dizer que essa é a solução. E depois só mais uma coisa, nós fazemos muita coisa em termos de necessidades especiais que não são contabilizadas aqui. De inovação através do online, em que são iniciativas que não contam para as estatísticas e que são iniciativas válidas. Por exemplo, quando nós passamos pela primeira vez o encerramento dos Paralímpicos na RTP1, A quem é que estamos a cobrir? E não conta para estas estatísticas. Quando o ano passado, no Festival da Canção em Guimarães, havia uma pessoa a fazer em direto linguagem gestual às músicas, isso não contou e isso é um exemplo. E eu estou a retirar tempo ao meu colega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Terá de ser para a próxima, quando fizerem uma melhor gestão de tempo de palavra. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, com o apelo também a que não exceda muito o tempo de palavra. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Conselho de Administração da RTP, na pessoa do Dr. Gonçalo Reis e também do Sr. Engenheiro, e começar por lhe agradecer também o relatório que nos enviou, e também a entrevista muito oportuna que deu hoje ao público e que coincide naturalmente com a sua vida aqui, porque realmente, desde logo, elenca um conjunto de matérias que nos permite até discernir aquilo que neste momento é mais importante e menos importante para a RTP. Antes de entrar nessa matéria, eu gostava de congratular a RTP porque há um conjunto de circunstâncias e um conjunto de motivos que levam a que efetivamente seja reconhecido o trabalho feito. Quer dizer, a questão dos arquivos, por exemplo, é absolutamente inquestionável. Agrada-me também que algumas das coisas que aqui temos dito, designadamente da parte do Bloco de Esquerda, e naquilo que diz respeito, por exemplo, às relações com o cinema, com a produção cinematográfica e a produção audiovisual, verificamos que isso agora aparece contemplado também, o que muito nos apraz, não só na parte do relatório do Conselho de Administração, mas também da parte do CGI, que faz uma referência explícita a essa matéria. Portanto, essas são matérias que devem ser relevadas, nós não esquecemos. Temos trabalhado sempre de uma forma positiva com a RTP, travamos batalhas comuns, designadamente quando foi da TDT, por vezes estamos em discordância em algumas matérias, mas basicamente o que nos une, digamos assim, é fazer uma melhor RTP, uma RTP que tenha a melhor autonomia e que possa sobreviver. As questões que o Sr. Presidente levanta na entrevista, a questão da CAVE, eu quero reiterar uma coisa que disse. É tão simples quanto isto, a questão foi levantada pelo Sr. Deputado do PSD, mas é evidente que a RTP tem a CAVE mais baixa da Europa, das mais baixas. Isso é evidente. Não há... há outras formas de financiar a RTP, designadamente, diretamente, através do Orçamento Geral do Estado, mas nós sabemos o que é que no passado e as consequências que daí advieram. Esta é uma forma, não será ótima, não é? Mas o caminho, o que há neste momento é isto, e efetivamente esta CAVE também nos parece muito insuficiente para fazer face àquilo que é o caderno de encargos da RTP com o serviço público. Dito isto, há questões concretas que eu gostaria de colocar. A RTP tem, enquanto serviço público, temos tendência para olhar para a antena, a rádio, ou televisão, e temos tendência para gostar ou não gostar, o que é normal, de programas. Mas a RTP é muito mais que isso. A RTP é um eixo estruturador de todas as políticas de cinema e audiovisual do país. E é por isso que participa, com uma cota, digamos assim, para a produção cinematográfica. Nesse aspecto, a RTP tem um papel fundamental. Ora, eu gostaria que me fizessem o ponto da situação nessa matéria. Numa das últimas reuniões que aqui tivemos, eu suscitei essa questão. Porque não é lícito, do nosso ponto de vista, que a RTP queira ou possa ter a intenção de, eventualmente, interferir com o tipo de produção cinematográfica que venha a ser feita, para o ajustar justamente àquilo que são necessidades televisivas, como sabemos, do ponto de vista da linguagem, das grelhas, etc., por vezes não são compagináveis com o trabalho de criação do cinema. E devia haver, na RTP, do meu ponto de vista, apesar de fazer um esforço muito grande para mostrar designadamente cinema português, da parte da RTP, eu vou-lhe dar um exemplo, Sr. Presidente, eu gostaria que confirmasse ou infirmasse o que eu lhe vou dizer. É verdade que há 2 milhões em programas da Guimarães Capital Europeia da Cultura que nunca foram exibidos e que foram patrocinados pela RTP. Só gostava de lhe perguntar isto. É alguma coisa de Guimarães Capital Europeia da Cultura, onde estiveram realizadores como Manuel de Oliveira, o Victor Eris, que é um dos grandes cineastas mundiais, o Jean-Luc Godard, não é? E o Peter Greenaway, uma série deles, é verdade que esses filmes nunca foram mostrados. E que estão na RTP, porque a RTP patrocinou, ou co-patrocinou, co-financiou esses filmes. E eu gostava de saber o que é que se passa nessa matéria. Outra questão tem a ver realmente com as contas. Sr. Presidente, este ano foi ano de Eurovisão e foi ano de Mundial de Futebol. Dois eventos caros. É capaz de nos esclarecer sobre as contas da Eurovisão? pode fazer esse favor de nos dizer se a Eurovisão teve alguma margem ou, pelo contrário, foi deficitária? E o que é que aconteceu em relação ao Mundial de Futebol? E há alguma verdade na possibilidade de déficits que surjam em algumas rubricas poderem prejudicar a integração dos precários? Gostava que me esclarecesse sobre esta matéria, porque é óbvio que é necessário fazer contas e, portanto, o dinheiro não chega para tudo e, obviamente, nós temos que perceber como é que as contas são feitas. E gostava que me dessem realmente essa explicação. Finalmente, eu, como é um partido mais pequeno e, portanto, vou cumprir o meu tempo, não costuma ser assim. Bom, não costuma ser assim. Bom, tem a ver com a TDT, Sr. Presidente. TDT, quais são os planos da RTP para a TDT? Os planos da TDT, qual é o ponto de vista? E depois, e é mesmo para terminar, Sra. Presidente, só lhe peço mais este tolerância. Sr. Presidente, diz uma coisa hoje na sua entrevista, que eu li muito atentamente. Eu já não gosto da terceira via por natureza, devo-lhe dizer. É uma coisa que está longe dos meus propósitos e que eu acho que fez um mal terrível. Ora, mas o Sr. Presidente vem aqui com a terceira via. E a sábado houve um tempo em que na RTP se fazia serviço público às segundas, quartas e sextas e televisão comercial às terças, quintas e sábados. Como sabe disso, há muitos anos, nos idos de 80. Não é? Era ou então, quem tutelava a área era até um grande comentador agora, não é? Que aparece ao domingo. Não é? E nós temos a consciência disso. O que é esta terceira via? Vai fazer televisão comercial para ganhar audiências nos determinados dias e vai fazer... em outros dias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Dr. Gonçalves. Ai, Sr. Engenheiro Hugo Figueiredo.
Boa tarde, Srs. Deputados. Tentando então aqui responder, fazendo aqui tentando apanhar as perguntas que ficaram aqui penduradas para trás. Relativamente à produção independente, e aqui junto um bocadinho uma resposta aqui ao deputado do PSD e ao deputado do Bloco de Esquerda. A produção independente é absolutamente essencial. Eu partilho totalmente da opinião do Sr. Deputado relativamente ao papel que a RTP tem na construção e na manutenção e no desenvolvimento das indústrias criativas, não cinema, mas da produção independente audiovisual e da música. E acho que é absolutamente essencial que tenhamos programas, sejam eles gerados pela RTP, sejam eles depois até induzidos por outras entidades, como no caso do audiovisual, é inclusivamente uma obrigação. Relativamente à produção independente, nós fizemos um investimento, temos feito um investimento muito superior, enfim, superior, na nossa casa é muito superior, porque nós vivemos com a nossa opinião, é muito ajusta, na produção independente, foram cerca de 13,4 milhões de euros em 2017. A nossa convicção é de continuar a manter valores dentro ou superiores, marginalmente superiores, tentar que não sejam também muito superiores, porque de facto o enquadramento legal relativamente à produção independente também tem algumas dificuldades por causa da exibição em antena. E em termos de promoção, do ponto de vista institucional global, foram 1,2 milhões de euros, 360 alocados especificamente a algumas destas produções. Quanto ao tema que levantou o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda sobre o cercear a criatividade dos autores, isso não existe de todo. Nós temos um enquadramento legal claro, ou seja, também temos uma parte que é autonomia, ou seja, que são obras de encomenda, não contam para essas contas, chamemos assim. Mas temos também, e foi por isso que foi criado este modelo, a capacidade de poder encomendar de forma genérica determinados tipos de conteúdos. E vou-lhes falar do objeto de consulta que está a decorrer neste momento, que é uma consulta de conteúdos audiovisual que vai terminar em 28 de setembro, e para a qual nós pedimos séries de ficção com a duração de 30 minutos ou 45, drama, comédia, história contemporânea, histórica ou contemporânea, infantil ou juvenis, adaptação de obras literárias portuguesas, coprodução de países lusófonos e coprodução de países europeus. Eu penso que, apesar de estarmos a tentar encaminhar um pouco nestas direções, são suficientemente amplos para dar asa a toda a criatividade por parte das produtoras. Para além disso, documentários televisivos de 50 minutos, séries documentais de 30 e docudramas até 75 minutos, de artes e letras, história e ciência, de caráter social, current affairs, sobre a realidade portuguesa contemporânea e biográficos nacionais. Portanto, também no ponto de vista dos documentários, e não só da ficção, estão amplamente cobertos julgo eu, um leque muito, 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 muito amplo de direções e de conteúdos que permitam essa total liberdade por parte dos autores, e ainda vem ainda as séries de animação, 30 minutos infantis ou para todas as faixas etárias, e médias metragens ou especiais de animação para todas as faixas etárias. Este concurso está a decorrer até 28 de setembro, e depois seguirá o seu plano normal de avaliação, etc. Terminou, enfim, com atraso, e reconhecemos o atraso provocado por algumas questões que aqui também foram levantadas. Foi agora feita a apresentação do concurso de cinema, o concurso de cinema que foi lançado em 2017, que teve agora que está na sua fase de conclusão. Nós já temos mais de 10 projetos aprovados, alguns pré-aprovados, porque têm a ver que são candidaturas conjuntas ao ICA, e portanto o ICA terá ainda que se pronunciar, e é assim que o modelo funciona. Mas temos mais de 10 e temos mais de 19 a quem perguntámos em avaliação, portanto os outros não ficaram, mas temos mais de 19 que estamos a pedir esclarecimentos. Foram 122 projetos apresentados, de 85 produtores independentes ou empresas, algumas delas eventualmente em consórcio. 44 longas-metragens, 78 documentários. Portanto, claramente acho que sobre isto eu queria deixar, e isso cola com o tema da terceira via. Eu penso que estou a tentar tirar aqui a ideia do meu presidente. O que eu penso que nós procuramos é encontrar o tema da relevância. A RTP tem que se manter relevante, e a relevância tem que ir de encontro também àquilo que são as obrigações e os objetivos de cada um dos seus serviços de programas. E, portanto, no serviço de programas de Canal 1 é um canal para as massas. E, portanto, não podemos ignorar isso e colocar alguns conteúdos de nicho no Canal 1. Para isso existe o Canal 2, existe o Canal 3. Isso que era a minha opinião. Claramente estamos aqui a esquecer um meio que não está contemplado em serviço de canais, que é a internet. A internet é claramente um dos meios ou uma das plataformas onde estes conteúdos deveriam começar a viver e a serem exibidos e a seguir o seu caminho, porque as pessoas hoje em dia, os públicos, constroem-se na internet, não se constroem na RTP2 nem em canais lineares, como sabemos. Agora é a vingança. Sobre o tema do valor acrescentado, sobre o tema das chamadas, muito rapidamente, sobre os temas das chamadas de valor acrescentado, claramente a RTP tem uma vocação de estar atrás dos outros. É a nossa intenção, é obviamente uma fonte de receitas importante, e nós nunca seremos os líderes em nenhuma dessas iniciativas, mas também não a queremos ignorar. Portanto, temos muito cuidado, não fazemos em prime time, não fazemos dentro de determinados tipos de conteúdos, pensamos que está limitado, pensamos que é um tema equilibrado onde conseguimos uma receita que ainda é relevante e que poderia ser maior se tivéssemos uma estratégia mais agressiva, mas que escolhemos deliberadamente não seguir. É evidente que o tema da publicidade, nós estamos mais abaixo, é um tema que devia preocupar todos, não é um tema específico da RTP. Portanto, a publicidade é a principal fonte de receita de muitos dos meios de comunicação social, e de certa forma acaba por ser ela um garante do pluralismo e da independência. E, portanto, nesse sentido, o aumento da CAVE, em termos percentuais, acaba também de ser um garante que esse pluralismo e essa independência continuem a existir no futuro, embora nós preferíssemos, se calhar, que não fosse tanto por essa via e fosse um mercado mais a funcionar. Mas, de facto, está a descer, o que obriga, obviamente, a fazer escolhas, nomeadamente nas escolhas que o Presidente falou, relativamente a ofertas mais baixas sobre conteúdos que, na verdade, no resto da Europa todas só estão a aumentar. E pronto,
terminava. Muito obrigada, Sra. Engenheiro. Tenho agora a palavra ao Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente, também depois do regresso de férias, as Sras. E Srs. Deputados, e, naturalmente, o Sr. Presidente e o Sr. Presidente Gonçalo Reis e o Sr. Vogal do Conselho de Administração, o Sr. Hugo Figueiredo, e começar por dizer que já aqui foi mencionado várias vezes o parecer do Conselho de Opinião relativamente ao cumprimento da obrigação de serviço público e o projeto estratégico, que é algo crítico em relação a algumas matérias, designadamente na questão das métricas e da avaliação e da auditoria de que já aqui se falou. Enfim, o CDS entende que esta auditoria não nos parece necessária, porque não nos parece haver um problema de fundo que a requisite, mas haverá recomendações, algumas mais pertinentes, outras menos. Haverá aspectos a melhorar necessariamente, seguramente, há sempre. Nunca nenhum modelo, nunca nenhuma empresa funciona sem que haja aspectos a melhorar, isso é natural e salutar, já aqui foi assumido. Mas o que parece ser importante aqui é que, No geral, o cumprimento do serviço público, o projeto estratégico, o desempenho financeiro mostram que o caminho que está a ser feito pela empresa é um caminho saudável, é um caminho que deve ser seguido e, por isso mesmo, não gostaria de começar sem felicitar o Conselho de Administração, que está de boa saúde. A empresa está finalmente a caminhar no sentido do equilíbrio e isso é uma coisa que nós não devemos deixar de mencionar e dizer também que, de resto, o modelo gizado parece até aqui ser o melhor modelo de todos, pelo menos daqueles que são conhecidos, e ninguém aqui foi capaz de demonstrar o contrário, e, portanto, é importante que isso fique dito. De resto, eu não resisto a fazer um comentário sobre a terceira via, e de que falava há bocado o Sr. Deputado Jorge Campos. O Bloco de Esquerda sabe bem do que fala em relação a terceiras vias. Normalmente é contra a terceira via, mas normalmente gosta da via A3, e portanto sabe bem, o Sr. Deputado sabe bem que o Bloco de Esquerda faz muito isso, à quarta, quinta e sexta apoia aqui o Governo e depois vai para a rua ao sábado, ao domingo, à segunda e à terça dizer o contrário daquilo que aprovou aqui. Portanto, enfim, o Sr. Deputado saberá bem do que fala, mas agora, voltando à parte mais séria da questão, eu queria começar com uma primeira pergunta que é óbvia e que tem a ver com aquilo que também aqui todos unanimemente consideramos como uma necessidade imperiosa e que tem a ver naturalmente com a necessidade de mudarmos os equipamentos, de rejuvenescermos os equipamentos da empresa e a obsolescência desses equipamentos. E isso implica necessariamente investimento e é um investimento grande. Aqui há, eu creio que foi em maio ou em junho, o Sr. Presidente disse-nos que o Estado tinha assumido claramente que havia que fazer o aumento de capital de dinheiro que devia à empresa de 27 milhões, que já tinha sido feita uma primeira tranche, tinha sido paga uma primeira tranche de 6 milhões, que depois foram pagos mais 3,7 milhões, salvo erro, e que faltavam ainda, grosso modo, 16 milhões. E a minha primeira pergunta é evidente: o que é que já foi pago, para além daquilo que havia sido pago em maio e em junho, quando é que já foi pago e o que é que espera para 2019? Que perspectivas tem de que estas tranches venham a ser pagas e quando em que montante? Porque isto é obviamente concomitante com um investimento projetado e por isso também perguntar que investimento está projetado para 2019 em função daquilo que se espera receber. E esta questão é tanto mais importante quanto o Sr. Presidente hoje dá uma entrevista que já aqui foi mencionada relativamente ao aumento da Cávide, que já toda a gente falou, e eu lamento aqui, o CDS discorda da maior parte discorda do Sr. Presidente e da maior parte dos outros partidos, porque tem muitas dúvidas em exigir já esse esforço mais aos contribuintes. O que nos parece é que há aqui uma certeza, é que a certeza é esta, é que antes de se exigir esse esforço aos contribuintes, há que esgotar todos os outros meios antes disso e, portanto, antes de se exigir que os contribuintes façam mais esse esforço, é imperioso, em primeiro lugar, que o Estado cumpra com aquilo que deve à empresa. E, portanto, é imperioso que se faça o aumento de capital antes de se ir buscar aos contribuintes aquilo que o Estado não cumpriu ainda. E, para além disso, é preciso sabermos se não há outras fontes possíveis de financiamento. A publicidade é óbvia, mas nós também sabemos que quem faz serviço público tem mais dificuldade em angariar receitas da publicidade, e o Canal 2 é um exemplo disso. E, portanto, nós sabemos isso, mas sabemos que vivemos na era digital e que é cada vez mais difícil fazer essa angariação, mas a verdade é que também há outras empresas neste segmento que conseguiram um aumento de publicidade. E, portanto, entre aquilo que é RTPE, entre aquilo que o serviço público presta e aquilo que pode fazer mais, há que encontrar aqui o equilíbrio e tentarmos um bocadinho mais a publicidade. Além disso, poderá haver outras uma fórmula, por exemplo, de alijar custos e de arranjar fórmulas para que os custos não sejam tão elevados. Eu lembro-me, por exemplo, de duas áreas em que a obrigação devia ser do Estado e não da empresa. Falo, por exemplo, da museologia. A museologia devia ser uma obrigação do Ministério da Cultura e, portanto, poderia ser uma forma de aligerar alguns custos, de aliviar alguns custos da empresa. E lembro, por exemplo, da cooperação, que é uma obrigação do Ministério dos Negócios Estrangeiros e que o Estado podia e devia assumir, na nossa opinião. E, portanto, há aqui uma série de matérias em que, provavelmente, a empresa podia ser aliviada dos custos e, por isso, e com isso, não sacrificar mais os contribuintes, que, enfim, já pagam taxas e impostos vários e já se fala de novas taxas e de novos impostos para tudo e mais alguma coisa. Portanto, esta era uma maneira de esgotarmos as fontes de financiamento antes de irmos ao bolso dos contribuintes que, francamente, já estão muito penalizados com isso mesmo. E tenho aqui outras perguntas, mas falas aí na segunda ronda.
Muito obrigada, senhora deputada. Para responder, tem a palavra o Dr. Gonçalo Reis.
Senhora Presidente, senhora deputada Vânia Dias da Silva, coloquei dois temas fundamentais e eu vou responder exatamente na ordem, ou seja, o tema da CAV e o tema do investimento articulado com aumento de capital. E aqui volto a dizer aquilo que já disse ao senhor deputado Pedro O. Ramos. Dei a minha entrevista ao Público, respeito muito o Público, não me revejo no título. O título tem duas expressões em que eu não me revejo, que diz RTP quer, ou seja, o Estado acionista é que é soberano, a RTP nem quer, nem deixa de querer, nem muito menos exige, como a senhora deputada mencionou, nós não exigimos o que nós temos, e muito menos em 2019, muito menos em 2019, em relação ao aumento, não é aumento, em relação à atualização de acordo com a inflação. Eu limitei-me a referir uma lei do Parlamento que prevê a atualização da contribuição de acordo com a inflação. Eu julgo que o espírito que está nessa lei é assegurar que a ETP, que presta um serviço público relevante, se fizer o serviço bem feito, se tiver novas iniciativas, não deve ser penalizada por isso. Não deve ser penalizada por isso. Depois também quero deixar muito claro, e aqui o nosso compromisso de gestão, e ainda hoje de manhã falámos sobre isto, em termos de Conselho de Administração, é qualquer que seja o valor da CAV definido, o mesmo ou atualizado, de acordo com a inflação, a RTP vai sempre cumprir os seus orçamentos. Portanto, o tema do equilíbrio operacional da sustentabilidade não está em causa. Eu acho que é muito importante nós dizermos isso e deixarmos isto muito claro. O que nós dizemos é que temos vindo a fazer mais do que fazíamos, temos vindo a fazer mais do que nos é exigido. E dou o exemplo que já foi aqui referido, os arquivos históricos, ninguém nos mandou fazer. Não está no contrato de concessão, é um adicional, é literalmente um adicional. Portanto, quer haja atualização, quer não haja atualização, a ETP vai ter equilíbrio operacional, vai continuar a prestar bom serviço público. É evidente que, com mais meios, poderá fazer mais. Agora, volto a dizer, a expressão quero, exijo, confrontacional, não existe da nossa parte. Mas a senhora deputada toca num ponto que eu acho que é mais relevante e que é mais urgente e que nós temos aqui discutido, que é a necessidade de investimento. Investimento em tecnologia, investimento em equipamento técnico, não é investimento, digamos, futurista, é investimento de reposição. De reposição. E deixa mesmo assim fazer salvaguarda, que é nos últimos 3 anos a RTP investiu ao dobro do que, investiu nos anos de austeridade ou de intervenção da Troika, chamem como quiser. Tem investido o dobro. Mesmo assim é muito insuficiente. É mesmo muito insuficiente. E fizemos alguns investimentos que eu acho que foram significativos, já aqui falar, o tema dos Açores. Começámos, senhora deputada Carla Sousa, com um novo investimento na rádio este ano, no segundo semestre, aprovado já pelo este Conselho de Administração, que é a renovação dos estúdios da rádio, que deve ser discriminada positivamente com potencialidades de visual radio. Agora, o diagnóstico, que já foi aqui falado, que é feito por todos os órgãos de supervisão e de fiscalização e de acompanhamento da ETP, todos. Está nos relatórios do Conselho Geral Independente, do Conselho de Opinião, a própria Comissão de Trabalhadores pronuncia-se regularmente sobre isso, os provedores, tanto do ouvinte como dos espectadores, pronunciam-se sobre isto, há N diagnósticos feitos, deixa-me contar, enfim, dois ou três temas, o último programa de investimento sério, estruturado, pensado, da RTP foi em 2004, quando juntámos a rádio e a televisão, quando fomos para as novas instalações, era nessa altura, houve o Euro 2004, e nessa altura ainda era possível usar estes grandes eventos para equipar tecnologicamente a empresa, como tinha acontecido na Expo 98. E em 2004 nós comprámos carros de exteriores, ou seja, os exteriores é o que vão para o terreno, é o que está no país, de segunda mão. Okay? Portanto, nós estamos a falar de deficiências técnicas significativas. Eu não quero, digamos, dramatizar, mas são significativas. E obrigam a alugueres permanentes, obrigam a descontinuidades no planeamento da nossa produção. E não permitem fazer um serviço com o nível de qualidade que as pessoas exigem, nomeadamente em HD, e 80% das pessoas têm cabo com muito HD, e nomeadamente outros temas como a distribuição da rádio, porque nós agora estamos a tratar dos estúdios da rádio, mas a distribuição da rádio, do sinal, ainda tem que ser melhorada. Portanto, o programa de investimentos que nós temos previsto, e aqui deixa-me ser muito taxativo, enquanto que a CAV é uma opção que o Estado acionista soberano fará, nós limitamos a dar a informação de que legalmente isso é possível, em termos de o aumento de capital que é devido e é reconhecido pela Comissão Europeia, é um pressuposto, e aliás é um pressuposto do nosso plano de atividades, para executar o apetrechamento tecnológico. Muito 2019! Obrigado. É um pressuposto do remanescente, exatamente, que é devido desde 2003, eu vou repetir, desde 2003.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Dr. Gonçalo Reis, de cumprimentar o Dr. Hugo Figueiredo, de agradecer também as informações que foram dando ao longo desta audição, os documentos que também foram enviados para que pudéssemos apreciar um conjunto de matérias em relação à RTP, mas há um conjunto de questões que nós gostaríamos efetivamente de colocar, de esclarecer e de aprofundar. Para o PCP, o cumprimento de um serviço público de rádio e de televisão, e que tem que ter aqui um garante na pluralidade, na diversidade, na divulgação e na afirmação da língua portuguesa e do que é feito em Portugal, de ligação também às comunidades portuguesas e aos portugueses que estão no estrangeiro, mas também um papel de coesão territorial e que a RTP consiga retratar todo o Portugal e não só umas partes do Portugal concentradas em alguns núcleos significativamente populacionais. A RTP tem também que ter este papel e, naturalmente, que para fazer este papel e para cumprir todos estes requisitos tem que ter os meios humanos necessários, tem que ter os meios técnicos necessários para o poder fazer e também tem, naturalmente, que ter o financiamento para cumprir tais obrigações. E era exatamente nestes três eixos que gostaríamos de centrar esta primeira abordagem nesta intervenção. Quando falamos dos meios humanos, falamos naturalmente dos trabalhadores da RTP. E se fizermos uma comparação evolutiva dos trabalhadores da RTP, nós em 2010 havia 2.412 trabalhadores na RTP, de acordo com os relatórios que são públicos. Em 2013, eles descem abaixo dos 2.000 para 1.818. E em 2017 temos 1.614 trabalhadores, de acordo com o relatório que também é produzido pelo Conselho de Administração, na RTP para cumprir um conjunto de obrigações. Ou seja, no espaço de 7, 8 anos há uma perda de quase 1.000 trabalhadores na estrutura da RTP e isto tem naturalmente consequências às quais nós não podemos ficar alheios nem ignorar naquela que é a prestação do serviço que tem que ser prestado às populações e ao povo português. Importava conhecer, na identificação dos trabalhadores da RTP, quantos é que são os trabalhadores, porque são referidos aqui os 1.614, quantos são os trabalhadores com vínculo efetivo à empresa, se são estes 1.614, quantos é que são os trabalhadores que estão contratados a prazo, quantos é que são os que estão contratados a recibos verdes, quantos é que são os subcontratados por empresas externas e, já agora, as diversas áreas das empresas externas que prestam serviço à RTP. Há a contratualização externa na área da produção, com um conjunto de empresas, mas se há mais algum tipo de contratualização externa na RTP e também quantos são os trabalhadores envolvidos e quais são essas empresas. Há uma identificação nos próprios relatórios que a RTP nos fornece de mais de 350 trabalhadores internos e externos que estão afetos à produção. Importava saber daqui quais são aqueles que são os trabalhadores internos e os trabalhadores externos. Na questão dos meios técnicos, já aqui foi falado, além de vir também referido em documentos da RTP, mas em audições anteriores também tivemos a oportunidade de falar da obsolescência dos materiais da própria RTP, da necessidade, efetivamente, de se fazer um investimento de modernização. O Sr. Presidente já falou do Centro Regional dos Açores. Aliás, numa visita que o Grupo Parlamentar do PCP fez à RTP, e nomeadamente também à rádio, tivemos a oportunidade de confirmar que, efetivamente, é preciso fazer um investimento de equipamentos, quando reunimos até com o próprio Conselho de Administração no dia que fomos visitar a RTP. E importava aqui saber, efetivamente, o caminho que vai ser feito no investimento nos meios técnicos da RTP, e se essas insuficiências que existem hoje fazem com que seja necessário recorrer a aluguer de equipamentos externos, e qual é o custo que isso tem também para a RTP, para que possamos perceber também do que é que estamos aqui a falar com este recurso. Além, naturalmente, também da questão da própria produção própria, que o PCP tanto tem falado e tanto tem insistido, mas que efetivamente também só pode ter lugar com um conjunto de meios adequados a essa mesma produção própria. Sobre as questões do financiamento, nós não podemos aqui deixar de colocar, que achamos no mínimo curioso as intervenções feitas tanto pelo PSD como pelo CDS, até no que se refere às questões da publicidade, porque eu consultei aqui uma notícia até de 2013, era Primeiro-Ministro o Dr. Durão Barroso, em que a RTP lhe é retirada a publicidade, por isso foi pelas mãos do PSD e do CDS que foi retirada a publicidade da RTP, para beneficiar diretamente os operadores privados, por isso há responsabilidades políticas nesse caminho que foi feito, bem como na retirada das indenizações compensatórias, colocando a RTP, de um ponto de vista do seu financiamento, com o financiamento assente na CAV e na publicidade. Também no parecer do Conselho de Opinião, já foi aqui também referido, no fundo, a diminuição do recurso à publicidade, em que é identificado que tem a ver com o recurso, ou por outro, ou não recurso aos grandes eventos desportivos, que diminui a receita em aproximadamente 6,9 milhões de euros, se consultei bem a informação, mas importava efetivamente perceber a estratégia que possa existir por parte do Conselho de Administração para cumprir o valor que lhe está destinado de um ponto de vista de publicidade. Por fim, mesmo para terminar, no que se refere à produção audiovisual independente, em que há um aumento, há um valor, uma percentagem da CAV que deve ser destinada à produção audiovisual independente, no ano de 2017 esse valor foi superior aos 8% previstos afetos diretamente pela CAV, foi aproximadamente 13,3 milhões de euros, mais coisa, menos coisa. Importava aqui conhecer em detalhe quais são as empresas da produção independente, porque há uma realidade muito diferente na produção independente. Há grandes empresas de produtores independentes e há pequenas empresas de produtores independentes. Com quem é que a RTP efetivamente a contratualização do conjunto desses conteúdos? E permitam também esta pergunta, se houve a preocupação e se tem havido a preocupação do cumprimento dos direitos dos trabalhadores dessas empresas, considerando a situação recente que houve no que se refere a um conteúdo específico que foi contratualizado externamente pela RTP. Obrigada pela tolerância, Sra.
Presidente.
Muito obrigada,
Sra. Deputada. É que distraí-me aqui com a informação de que já temos aí os membros da IERC para a próxima audição, portanto peço que agora vou ser mesmo muito rigorosa, porque pedi-lhes e dei-lhes a informação de que demoraríamos mais 30 minutos no máximo e portanto é isso que temos de respeitar. Portanto, tem agora a palavra o Sr. Presidente da IRTP para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Diana Ferreira, coloquei alguns temas que são relevantes, território, tema dos trabalhadores, já damos alguma informação, e estes equilíbrios também em termos de produção independente, também são temas a que estamos atentos. O tema do território, da descentralização, ou da cobertura do território todo, para nós é um ponto mesmo relevante. Temos isso como objetivo estratégico e julgo que temos tido alguma prática, mas a melhorar, como ainda colocámos no nosso projeto estratégico, nomeadamente em termos de informação, que deve ser uma informação cada vez mais que cubra o país inteiro e cubra as várias realidades. Isso implica trabalhar com as várias delegações, manter as delegações, esse é o nosso plano, e até em alguns pontos eventualmente reforçá-las, pelo menos em termos de competências com os jornalistas que estejam dispostos para fazer alguma mobilidade. E em termos de programas, também nós temos vindo a fazer uma série de, desculpa, publicidade, como por exemplo as Sete Maravilhas, ou dando até outros sinais, que podem ser simbólicos, mas mostram uma atitude. Por exemplo, nós assumimos o compromisso de a final do Festival da Canção nos próximos 4 anos será sempre fora de Lisboa. O ano passado fizemos em Guimarães, este ano já estamos a trabalhar com uma determinada autarquia que ainda não anunciamos, portanto vai ser sempre fora de Lisboa. Enfim, é um tom que nós estamos a dar. Em relação às questões do número de trabalhadores e precários, já agora aproveito e também responder a algumas questões que já foram colocadas também pelo Bloco de Esquerda. O número de trabalhadores, os 1.630, são trabalhadores efetivos do quadro. A RTP praticamente não tem contratos a termo. Aliás, é uma limitação que temos. Discutível. Discutível porque contratos a termo em determinadas situações que implicam ou sazonalidade ou determinados projetos até poderia ser, só lançar uma ideia, até poderia ser aplicável, mas a RTP tem muitas restrições a fazer contratos a termo. Depois temos a situação realmente dos chamados precários, ou seja, das prestações de serviço. Temos vindo a trabalhar no âmbito do programa PREF-PAP, com a Comissão Arbitral. Temos toda a informação desde o início. O universo é muito menor do que, foi aventado. É muito menor do que os números. Eu lembro-me de estar aqui mas há 400 ou há 500. Nós dizemos, olha que não. E depois acaba. É a Comissão Arbitral é que está a fazer, o levantamento é feito pela empresa, pelos próprios que, se candidatam. A Comissão Arbitral, que tem os representantes dos vários ministérios, setorial, trabalho, finanças, suponho, e das organizações sindicais. Convém dizer que a RTP é observador, as empresas são observadores na CAB. Vamos às reuniões, eu próprio já fui a várias sempre disponível, ou seja, eu próprio já tenho ido, mas depois a decisão é uma decisão da CAB, caso a caso, que depois vai para uma homologação dos ministros. Às vezes diz, mas a RTP está atrasada. Bom, o calendário, não somos nós que a definimos. Não atrasamos nada, podemos, em termos de divulgação, de prestação de informação, etc. E eu não tenho nota de nenhuma empresa pública que esteja mais avançada. Não tenho. Portanto, o problema é que a RTP tem muita visibilidade, mas não tenho nota de nenhuma empresa pública que esteja mais avançada neste processo. Em relação, também, deixa-me dar uma informação, que aliás está em relatórios públicos, até da EBU, do Operador de Serviço Público, por exemplo, contratos a prazo, há uma prática significativa em grandes operadores de referência. Em grandes operadores de referência. Depois só gostava também de falar num tema que é relacionado a precários e trabalhadores, ou então guardo para as alocações finais. Obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente, pela sua compreensão. Passamos então agora à segunda ronda. Tem a palavra a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa por 3 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Conselho de Administração. Pouco temos visto nesta audição o investimento ou o desinvestimento tem sido a palavra de ordem e não podemos falar de investimento ou desinvestimento sem referir aqui um exemplo gritante que é o que se passa na RTP Madeira, que já temos vindo aqui a denunciar durante estes 3 anos. Realmente há uma gritante desadequação do investimento e do equipamento tecnológico na RTP Madeira que tem vindo a pôr em causa as obrigações de serviço público e a dificultar o trabalho dos próprios funcionários, e a verdade é que estamos a aproximar-nos do final da legislatura e continuamos a aguardar que o Conselho de Administração da RTP esclareça quando vai concretizar o investimento tecnológico na RTP Madeira. A 26 de fevereiro de 2016 confrontamos o Conselho de Administração sobre esta questão. Na altura foi-nos comunicado que a prioridade de investimento seria nos Açores e que, nas palavras da administradora de então, que passo a citar, a Madeira tem de ficar para mais tarde. A verdade é que o tempo vai passando, o PS já apresentou várias iniciativas legislativas exigindo o investimento tecnológico na RTP e até à data nada foi feito na RTP Madeira e continuamos sem saber para quando será efetuado este investimento. É verdade, e aqui também já foi dito, a situação é gritante, há uma desadequação de equipamento, a qualidade da imagem é como nós sabemos, não há HD, as câmaras que foram, entretanto, enviadas para a RTP Madeira mais novas também não conseguem, dão bastante trabalho porque também não há uma compatibilização com o equipamento que há na RGI, portanto há uma série de desadequação de equipamento tecnológico que tem que ser resolvida e a verdade é que 2019 é, como nós sabemos, ano de eleições regionais na Madeira e precisamos saber quando é que é o mais tarde, se é em 2019, se é em 2020, se o investimento vai ser feito antes ou depois das eleições e, portanto, aguardamos que hoje, nesta audição, o Conselho de Administração aproveite para esclarecer qual a data é que será efetuado o equipamento, o investimento, qual é a canalização prevista e para quando está prevista a sua conclusão. Outra questão que também já aqui levantamos por diversas vezes é a questão, e continua por resolver, de acordo com o que tem sido transmitido pelos trabalhadores da RTP Madeira, é a harmonização das tabelas salariais desses trabalhadores com os outros centros da RTP. Também gostaríamos de ouvir o Conselho de Administração sobre esta situação e saber quando é que essa situação vai ser resolvida. A RTP, como nós todos sabemos, Madeira, presta um papel essencial de serviço público a todos os madeirenses e portos-santenses. Ainda não conseguimos perceber porque é que até esta data não houve a opção de investir na RTP Madeira e continua-se a adiar a solução. Queremos acreditar que o adiar da solução não tem nada a ver com as eleições regionais e que não se fará da RTP Madeira também uma arma de arremesso político na campanha eleitoral. E há uma questão prática também que tem que ser resolvida, que é a questão do carro de exteriores, que também é conhecida, a sua desadequação. É uma questão prática do acompanhamento das próximas eleições regionais com o carro de exteriores que existe. Eu não sei o que podemos fazer, não se pode exigir mais aos trabalhadores da RTP que são incansáveis e que têm feito um trabalho extraordinário, uma deseducação de equipamentos que existem. Só mesmo para terminar, Sra. Presidente, também tentar perceber, que acho que achamos que aqui ainda não foi suficientemente esclarecida, a questão dos investimentos na rádio, o que é que a RTP está pensando também fazer em relação a isso. Da rádio, dos meios humanos e técnicos da rádio, os investimentos têm vindo a ser feito em relação a isso. Falou-se também aqui na questão da antena de Monsanto que não resistia ao mau tempo. Parece que a situação já está resolvida, mas gostaríamos também de ouvir aqui a opinião do Conselho de Administração sobre isso. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente às questões que falamos há bocadinho e ao Departamento Comercial, sim, eu só não percebi se de facto existe. Ok, pronto. Porque eu queria vos dar um exemplo que me parece obtuso em relação a isto, que é o Jornal da Tarde, acho que assim se chama, num intervalo, por exemplo, faz publicidade, já ouvi, aquelas frigideiras que vendem, que fritam parafusos, ou lá o que é, uma coisa, quer dizer, quase publicidade enganosa, e eu sinceramente acho que é uma questão que não faz sentido, isto é, o Jornal da Tarde é um programa que deve ter, digamos assim, uma dignidade, inclusivamente no seu intervalo. Portanto, é uma questão que eu não percebi muito bem se existe aqui um plano com o Departamento Comercial, que me parece importante para uma empresa que, de facto, necessita todos os recursos possíveis. Vai caber esta administração a definição do novo contrato de serviço público, definir juntamente com o Governo, conhecendo as dificuldades e os desafios que a RTP enfrenta, que já muitos deles aqui, já aqui falamos, quais serão as principais questões, já que o contrato de concessão não pode ficar indiferente. Parece-me uma questão importante neste 18-20. Há aqui uma questão também que tem a ver com os públicos, que é uma preocupação que eu não sei se estão, digamos assim, a dirigir exatamente algum plano estratégico para isso, mas claramente o público de RTP é envelhecido, é masculino, há perda relativamente às mulheres em faixa etária dos 25-44, e que eu acho que pode não ser imune esta ideia, que é clara, aparece nos relatórios da ERC, que nós continuamos com um déficit claro de representação feminina. nos programas informativos. Portanto, estamos aqui a falar de um documento de avaliação que é feito pela ERC. As mulheres representam nos jornais da noite 10%, digamos assim, dos entrevistados e das pessoas que aparecem nesses telejornais. Portanto, a RTP está aí, não sei exatamente qual é a percentagem da RTP, mas a mim preocupa-me porque, por exemplo, a RTP Play é fabulosa, volta a RTP Play, fui procurar na página 2, que é um programa de entrevistas, digamos assim, diário, não é? Diário e não semanal, então, são 52 programas que estão disponíveis do ano passado e só 8 é que são mulheres. Portanto, os restantes são homens. Portanto, continuamos aqui num processo que eu acho que a RTP tem responsabilidades acrescidas e deve ser predominantemente, e é uma questão transversal, não é? É uma questão transversal a todas as direções, portanto, inclusive à administração. Portanto, penso que para mim chegaria a resposta a isto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e designadamente por ter sido sucinta. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Dr. Gonçalo Reis, quando se procura ganhar audiências, e a RTP tem a obrigação de ter audiências porque não faz sentido ter um serviço público sem audiências, a verdade é que não há muitas vias para o fazer. Se for pela linha de angariação de publicidade, o que está a fazer basicamente é procurar vender público aos anunciantes. É tão simples quanto isto. E, portanto, acontece desde logo um fenómeno de mimetismo que leva a que a RTP tenha que competir com os privados. E temos aí um problema, que é o tal problema da terceira via. E temos aí um problema dos privados, com muito complicado de resolver. Eu gostava que me desse alguma explicação sobre esta matéria, porque eu entendo, no limite, a RTP até nem devia ter publicidade. No limite. Não deve ter. Não, repare. De um ponto de vista pragmático e realista, o que está, está. Não lhe podemos mexer. Mas no limite e conceptualmente, devia ser o serviço público inteiramente suportado pelo Orçamento Geral do Estado em função do serviço público que se presta. No limite. No limite. Portanto, quando me dizem, e de facto a RTP tem que subir as audiências, porque isto tem vindo a baixar, isso consta dos relatórios designadamente do Conselho de Opinião, e também queria dizer que tivemos em atenção, fizemos uma leitura destes relatórios, um pouco em função também daquilo que disseram os provedores, seja da rádio, seja da televisão, aquilo que é dito pelo Conselho de Opinião, aquilo que é dito pelo CGI. O relatório do CGI, naturalmente, que é reiterativo, diz exatamente ou basicamente aquilo que reflete, está refletido no vosso relatório, que é natural. É natural porque o CGI enferma de um vício de forma, quer dizer, é um órgão que designa o Presidente do Conselho de Administração, mas depois é chamado a fazer o julgamento, digamos assim, o juízo sobre aquilo que o Conselho de Administração fez. Isto é um problema, quer dizer, repare-me que eu não estou a suscitar esta questão, é que de facto é um problema de fundo, é um problema de fundo. Bom, mas dito isto, eu gostava de colocar ainda aqui uma questão que tem a ver com os investimentos. Sr. Presidente, tem consciência da situação em que se encontra a rádio, designadamente o modo como se ouve, por exemplo, a Antena 1, em muitas zonas de Lisboa. Está, a distribuição dizia há pouco, que é um problema muito sério que está a acontecer. Eu gostava que me desse uma explicação, se fosse possível, obviamente breve, mas que me desse uma ideia de que tipo de investimentos é que serão feitos na rádio. Penso que isso era importante, até porque falamos muito de televisão e raramente a rádio vem à baila quando se trata destas matérias. E, finalmente, vai perdoar-me uma observação, que é a seguinte. Eu não tenho nada contra os comentadores, no modo geral, acho que eles devem ser tão diversificados quanto possível, todas as opiniões, contraditório, etc. Tudo bem. Queria dizer-lhe uma coisa. Eu não percebo porque é que, no casting que é feito de comentadores, são raríssimos aqueles que aparecem sendo fora de Lisboa. Gira em torno aqui do perímetro que vai aqui do Príncipe Real ao Largo do Rato, ou coisa que valha. E eu penso que deve haver um olhar também de outras regiões do país sobre aquilo que acontece no país e no mundo. E, portanto, permita-me esta observação. Era necessário, do meu ponto de vista, nessa matéria também, diversificar um pouco as opções. Muito obrigado, Sr.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra ao Sr. Deputado Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Presidente, novamente, ainda bem que há pouco nos deu a notícia sobre o pagamento dos 16 milhões em falta que será feito durante o ano de 2019. É bom que, de facto, essa seja uma realidade e esperamos que os investimentos concretizem e que a RTP possa finalmente de viver na era, numa era mais moderna em matéria de equipamentos, isso é bom, e dizer-lhe também que o que lhe dizia há pouco sobre a Cávea, eu não disse que o Sr. Presidente exigia, eu disse que nós discordávamos de que devesse haver, neste momento, um aumento da Cávea. E, portanto, são coisas um bocadinho diferentes. Mas eu queria agora concentrar-me noutra questão que tem a ver com os protocolos. Uma das críticas que faz o Conselho de Opinião à RTP e à avaliação que a RTP faz do serviço público é de não se perceber que protocolos foram subscritos e como é que estão os protocolos em curso. Eu gostava de me concentrar neste momento no protocolo com a Proteção Civil, que se falou muito ano passado, depois dos incêndios de 2017 e da tragédia de Pedrógão, aquele protocolo com a rádio relativamente à Proteção Civil. O que nos disseram da Proteção Civil à época era que estaria a ser ultimado, desde então, o ano passado, desde então nunca mais ouvimos falar desse protocolo e nós gostávamos de perceber em que ponto é que está, se está efetivamente pronto, se está em vigor, se está completamente funcional e em que termos. E já agora sabermos onde é que o podemos encontrar. Se não está, perceber o que é que se está a passar e quem é que está a criar dificuldades, porque aqui só há duas hipóteses, ou é a RTP que não consegue por algum motivo celebrar esse protocolo com a Proteção Civil, ou é a Proteção Civil que por algum motivo não o consegue celebrar com a RTP. E era importante percebermos o porquê destas dificuldades que possam eventualmente existir para que o Parlamento pudesse envidar todos os esforços no sentido deste protocolo se realizar efetivamente. Depois, também gostava de lhe falar da RTP2. Também aqui o Conselho de Opinião tece algumas críticas no sentido de dizer que as audiências da RTP2 estão, que baixaram drasticamente. O Sr. Presidente fala sobre isso na entrevista de resto que deu também ao Público e diz que a RTP2 não tem que, enfim, não tem exatamente que ter audiências e que é um canal de luxo. Eu concordo com o que o Sr. Presidente diz, eu acho que a RTP é para isso mesmo que foi desenhada, a RTP2, e portanto faz sentido o que diz. Julgo há pouco ter percebido pelo Sr. Doutor Hugo Figueiredo que haverá um concurso agora a desenrolar-se para a programação infantil-juvenil, e a programação infantil-juvenil na RTP2 tem um peso grande na RTP2, eu julgo que são 10 ou 11 horas diárias de emissão. A minha questão aqui é uma dúvida, é perceber se de facto se vai alargar um bocadinho o espectro, porque me parece que a programação infantil-juvenil está mais dedicada à primeira premissa do que à segunda, ou seja, a programação infantil-juvenil está de facto muito dedicada às crianças mais pequenas, mas não exatamente ao público mais juvenil. E portanto a minha pergunta era perceber se vai mudar um bocadinho o estado de coisas nesse sentido, porque era importante de facto também que se alargasse aos jovens, aos mais jovens, que não só as crianças.
Muito obrigada, senhora deputada.
Só o número de ações de formação se diminuíram bastante no ano passado, perceber se, diz o Conselho de Opinião, perceber se isso é verdade e se este ano teremos mais ações de formação para os trabalhadores
muito,
ou não.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem a palavra a senhora deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, senhora presidente. Eu gostaria, além de reiterar algumas das questões que colocamos na primeira ronda, de efetivamente abordar também a questão da rádio e de efetivamente ser necessário fazer um investimento significativo que garanta a qualidade do serviço da rádio. Nós já tivemos a oportunidade também, em audições anteriores, de colocar a necessidade, considerando a importância que a rádio tem, o alcance da emissão, a capacidade de chegar a populações que estão isoladas muitas vezes, cobrindo também vastos territórios, de efetivamente a rádio poder ter um papel decisivo no apoio às populações em situações que se possam ver de catástrofe. Nós, isto foi mais referenciado efetivamente após os incêndios que tiveram lugar em Pedrógão, mas esta é uma situação que deve ser efetivamente ponderada e refletida, sendo que nós não desligamos isto da necessidade de meios para que a rádio possa também fazer este papel. E era conhecer a reflexão do Conselho de Administração sobre esta matéria e também a questão
questão dos próprios meios necessários para que a rádio possa chegar mais longe. Queríamos também ainda colocar uma questão sobre a questão das necessidades especiais, já aqui foi falado, o Sr. Presidente já deu algum esclarecimento, mas importava efetivamente perceber se as dificuldades que possam existir, se são dificuldades técnicas, ou seja, de um ponto de vista do próprio teletexto, em alguma maneira dos equipamentos técnicos muitas vezes não serem bons o suficiente para fazer essa mesma questão técnica, ou se há também, de um ponto de vista de dificuldades de contratação de intérpretes de língua gestual, por exemplo, ou que, se há outro tipo de dificuldades com as quais a RTP esteja confrontada para que possa melhorar e aprofundar aquelas que são também as suas obrigações nesta matéria, nomeadamente enquanto serviço público. Por fim, reiterar aquelas que foram as questões colocadas, nomeadamente no que se refere ao número de trabalhadores subcontratados em empresas externas, se é que a RTP tem essa informação. Pensamos que sim, mas nós pedimos efetivamente a questão do número de trabalhadores com prestação de serviços e também, de um ponto de vista da produção audiovisual independente e também da contratação a empresas de produção audiovisual independente externas, quantas são, quais são, com que o tipo de conteúdos, qual é a produção interna e a produção própria que a RTP efetivamente assegura, de quantos programas estamos a falar, de que conteúdos é que estamos a falar, especificamente essa informação que achamos que é importante também para perceber melhor o funcionamento e a prestação de serviço público da RTP. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E para responder tem agora a palavra o Dr. Gonçalo Reis.
Muito obrigado, Sra. Presidente e Srs. Deputados, tentar reunir aqui, juntar aqui uma série de respostas e depois o meu colega Engenheiro Hugo Figueiredo também acrescentará sobre alguns pontos mais específicos. Tentando ir pela ordem, PSD, Sra. Deputada Sara Madruga, RTP Madeira. Vamos ver, no nosso plano de investimentos, nós temos alguns investimentos a realizar na Madeira. E, portanto, digamos, a boa execução está englobada na disponibilidade relacionada realmente com o aumento de capital. Deixe-me dar duas ou três notas sobre isto. Aliás, os deputados regionais já nos perguntaram isso e nós já escrevemos formalmente a dizer exatamente isso. Mas deixe-me dar duas notas. A situação na Madeira, eu percebo a posição da senhora deputada, mas não é gritante. Gritante era nos Açores. Eu sei. Mas a situação gritante era nos Açores. A Madeira já tem a rádio e a televisão juntas desde 2004, em ótimas instalações físicas, em realmente excelentes instalações físicas, excelentes, bem localizadas, com ótimo espaço, generosas mesmo. E depois há necessidades em termos de equipamento, mas não é gritante. Gritante era, eu não tenho, eu não sou nem dos Açores nem da Madeira, mas não, no comparável, nós somos gestores de uma empresa grande, no comparável, gritante eram os Açores há 3 anos atrás, a situação de decadência. Mas nós temos identificado os investimentos que queremos fazer na Madeira. E depois só uma última nota, não posso deixar de fazer, a RTP é uma empresa que se gera por critérios empresariais e as decisões de investimento têm a ver com as necessidades técnicas e com as disponibilidades e nunca com calendários eleitorais. Portanto, não entramos nisso. Portanto, não, fazer um investimento antes ou depois das eleições, estimando quem é que vai ganhar, quem é que vai perder, não entramos nisso. Não, mas a senhora deputada perguntou se o calendário tem a ver. Não, muito bem. Desculpa. Mas eu já disse, tem a ver com a disponibilidade.
Vamos entrar em
muito
diálogo.
Bem, muito bem, eu vou responder. Tem a ver com a disponibilidade financeira, ok? Está nos nossos planos e depende da concretização, nomeadamente do aumento de capital. Mas os calendários, a senhora deputada Júlio me tinha perguntado se tem alguma a ver com questão a ver com eleições, e a resposta é, obviamente, que não. Os nossos calendários são sempre empresariais. Passando para a senhora deputada Carla Sousa, levantei uma série de temas. O tema da diversidade, eu até julguei que a senhora deputada estava a falar das do apresentadores ou comentadores da RTP, e eu julgo que está a falar mais de convidados, não é?
Sim, do que
Certo. Eu sei, mas está a falar mais de convidar. Eu vou dizer, e eu julgo que o meu colega, o Figueiredo, aliás, tem isso bem na agenda e tem sensibilidade para isso. Nós temos realmente o objetivo de fomentar a diversidade regional, de género, temos, e escrevemos o nosso projeto estratégico. Em relação o tema, já agora, da publicidade, tem floreado aqui, e há... Vejam bem a quadratura do círculo. A RTP deve ter programação distintiva, de qualidade, que não faça cedência à publicidade, não é? Pronto. Mas depois, todos queremos ter mais receita. Bem, portanto, aí começa a primeira dificuldade. E depois, senhora deputada, eu percebo, e até, vá, a sua sensibilidade estética, a dizer assim, pá, mas há ali publicidade de manhã e de tarde, que não está ao nível. É assim. Nós temos pouca publicidade, pouco tempo. Os nossos programas têm menos audiência do que das estações comerciais, que é normal. E se nós começamos a ser muito exigentes, a dizer, é normal, então deixa-me refrasear, é normal em todo o mundo que a publicidade, por exemplo, nos programas da manhã e da tarde, estão dirigidos a públicos-alvo mais familiares, mais envelhecidos. Portanto, esse tipo de publicidade... coisas para as costas, esse tipo de publicidade, médico, etc., é normal, é uma prática da RTP e de operadores comerciais e públicos na Europa toda. É difícil, digamos, nós sermos muito é adequado ao público. Mas já agora eu agarrava nisto e pegava num tema do senhor deputado Jorge Campos, sobre o tema de, em tese, a RTP não ter publicidade. Deixa-me voltar a dizer, eu sou frontalmente contra, já tenho dito e tenho escrito, a RTP deve ter publicidade. A publicidade faz parte da experiência televisiva. Estudos atrás de estudos demonstram isto. O público gosta de ter em determinada dose publicidade. Deixe-me dizer também que a publicidade, para além do óbvio enquadramento económico e de estabilidade da RTP, óbvio, e depois, ainda há outro tema que é bastante importante. O mercado precisa de ter, os anunciantes precisam de, não podem cair num duopólio, e precisam de ter várias televisões onde poder investir, comprar publicidade, inclusive a pequenos anunciantes. Okay? Pronto, mas isso, desculpe. É uma parte. Tentando para não nos perdermos em termos de tempo, do Sr. Deputado Jorge Campos, deixe-me agarrar num tema que não respondi da outra vez, sobre, deixe-me fazer a defesa do Eurovisão. O Eurovisão foi uma responsabilidade que nos foi colocada. Acho que falo como RTP, mas acho que falo como país, como cidade e como país. Acho que aproveitámos bem, acho que projetámos uma imagem de Portugal, um Portugal contemporâneo, um Portugal capaz de executar uma... Eu sei. E mesmo o impacto económico, e isso foi mais do que reconhecido, mas o impacto económico, deixe-me dizer, foi o orçamento mais baixo dos últimos 10 anos, e para trás o modelo não era o mesmo, e portanto não é comparável. A Eurovisão marcou-nos um orçamento de 20 milhões de euros, acho que foi o primeiro caso da minha vida, em que nós dizíamos, não, mas pode ser abaixo. E digamos, e o decisor diz, não, abaixo nós não aceitamos. E portanto foi o primeiro caso. Marcámos de 20 milhões e acabámos por fazer por 19 milhões e meio, inclusive suportando custos, fazemos tudo, mas suportando custos inclusive de segurança, em que em muitos países são pagos pelas administrações internas e pelas autarquias. E nesta vez foi a RTP que suportou até a parte de custos de segurança. Portanto, fizemos com muita eficiência, não, é evidente, e sabíamos desde o início que não íamos captar as receitas para equilibrar, mas tivemos uma cobertura de 80%, está de acordo com as nossas expectativas, e mesmo a nível europeu é um bom desempenho. Portanto, Nós não usamos o Eurovisão, digamos, para um... Eu julgo que também não era a sua sugestão, mas não é um alibi. Ou seja, é um evento que acontece uma vez numa geração e acho que dignificou a RTP e o país e acho que é uma contribuição que demos. Pontos muito rápidos para o meu colega ainda poder falar. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, um ponto da primeira ronda que a Sra. Deputada levanta aí, um tema que é as missões que a RTP faz, nomeadamente de internacional até canais regionais, cooperação, no domingo, na próxima semana, estarei em Angola, onde a RTP vai fazer ações de cooperação, de formação, que as pessoas dizem, mas eu pago a CAV, eu não tenho aquilo, ou seja, o nosso papel é mais acrescido até. A senhora deputada levantou o tema de como é que isso poderia ser financiado, é só para dizer, nós fazemos bastantes coisas, julgo que os senhores conhecem. Um pequeno à parte, a RTP2, o tema da publicidade. A RTP2 é feita para ter qualidade, é feita para não ir atrás de audiências. Essa não tem nada de publicidade, acho que é mesmo para dar esse sinal. E se as pessoas dizem que são baixas ou elevadas, o RT, canal franco-alemão, que tem o orçamento que vale a RTP toda, 200 milhões de euros, e não há ninguém na Europa civilizada que questione o RT, nunca chegou a 2%. Tem mais de 15 anos o canal. Nunca chegou a 2%. Na Europa mais civilizada que há. Portanto, em relação a protocolos, a senhora deputada levanta mais do que protocolos, a articulação com a Proteção Civil, sei que seguem esse tema. Nós assinámos um protocolo o ano passado. Portanto, o tema não é execução, não é... assinámos um protocolo e definimos o protocolo. Articulámos este ano, acho que bastante melhor de todos do que o ano passado, sinceramente. Em termos de incêndios, de avisos. Fizemos um programa muito interessante, que passou na televisão e na rádio, microfilmes, era o Aldeia Segura, e teve bastante impacto em articulação realmente com a Proteção Civil. E as nossas equipas articulam com a Proteção Civil no sentido de estar disponíveis para os alertas. Mas nós, e até fomos analisar casos de operadores públicos, até fomos, enfim, partilhamos até o exemplo, por exemplo, do Japão, em que está muito habituado a estes acidentes todos. Há um ponto fundamental, tem que ficar muito, e é claro, mas às vezes é difícil as pessoas dizer, a RTP nunca pode ser a fonte. Nós não, os nossos jornalistas, os nossos profissionais nunca podem ser a fonte, nunca podem dar conselhos, nunca podem. Nós estamos completamente nem de incêndios, nem de catástrofes, nem de terrorismo, nunca. Portanto, há um recato próprio da RTP, agora estamos disponíveis e acho que este ano incrementou muito em termos de alertas, por exemplo, passam permanentemente na RTP3 e às vezes em oráculo na RTP1, e o papel da rádio, que acho que é fundamental. E sinceramente acho que este ano acho que funcionou melhor. E depois, Sra. Deputada Diana Ferreira, só dois temas, um tema da produção independente, que é realmente um tema que eu sei que eu até já nos fizeram perguntas e nós respondemos. É um tema que eu sei que o PC discute, que é um tema que discutem muito. Eu percebo a vossa posição, no fundo, e julgo que há uma, digamos, um pendor, digamos, de internalização da RTP fazer dentro de casa, ter as competências, ter os estúdios, ter os trabalhadores no ativo. Eu acho que eu acompanho em parte, mas não na totalidade, ou seja, em parte, e acho que se olharmos para trás, nós em 2015 o programa da manhã e da tarde eram feitos por produtoras externas, tanto no Porto como em Lisboa, hoje em dia são feitos internamente, portanto nós avançámos bastante nisso. Dito isso, continuamos em alguns géneros, por exemplo, o género da ficção, nós dissemos desde o início, é um género para externalizar, e também isto tem a ver com, é que nós temos aqui, são movimentos contraditórios, porque nós temos obrigações de cumprimento de produção independente, portanto, se apostamos muito, digamos, no pedal da internalização, não cumprimos as obrigações de produção independente. Bom, depois a senhora deputada ainda levanta outro tema, que é relevante, em que nós podemos fazer um seguimento, mas para ser franco, fazemos um seguimento bastante formal, que é o seguimento até que ponto é que os parceiros com quem nós trabalhamos cumprem até ao limite todas as legislações. Não conseguimos policiar tudo, isso não conseguimos. Necessidades especiais. Nós estamos a trabalhar com a ERG, fizemos algumas propostas, para além do que disse, o limite está nas questões técnicas, o limite está em algumas contratações que temos de fazer, o limite está também no bom doseamento em termos de grelha, também, e algumas coisas é que nós defendemos mesmo, ou seja, nós defendemos que os programas de informação devem contar todos. Por exemplo, hoje em dia já há mecanismos, já há softwares de tradução automática, mas com um determinado grau de erro, imagino, menos de 5% ou 10%, e nós achamos que devem ser aceitos, e eventualmente às vezes podem não ser aceitos. Já dei o exemplo dos géneros, das médias mensais, e depois ainda há outro tema que temos discutido com a ERC, é que a ERC não aceita o tema das repetições. E a legislação europeia é muito mais permissiva. Ou seja, as repetições fazem parte também, outra vez, da experiência televisiva. Se nós passamos um documentário como o 2077, com enorme qualidade, uma vez, é normal que façamos repetições. E se tem linguagem gestual na primeira, logo na segunda já não conta. Ora bem, mas uma pessoa que tenha, digamos, a necessidade especial, não está a beneficiar, estou aqui a discutir, não está a beneficiar dessa segunda edição, está, e não conta para a estatística, ou seja, são temas, atenção, estou a dizer temas que estamos em diálogo, portanto, não, e nem me estou a queixar, mas estou a dizer, acho que são temas que vale a pena discutir. E passo ainda ao meu colega, o Figueiredo.
Tem a palavra, engenheiro Figueiredo, sim, no máximo.
Vou ser muito breve, prometo. Eu começava aqui por uma consideração geral, porque muitas vezes se fala aqui assim sobre a RTP, e a maior parte das vezes quando se está a falar da RTP, tendencialmente está-se a falar, tendencialmente, da RTP1. É muito importante que nós passemos a considerar o universo RTP, quando estamos a falar dos públicos, ali para o deputado do Bloco de Esquerda, quando estamos a pensar nos públicos, a pensar como é que nós fazemos esta quadratura do círculo, é muito importante considerar que a atuação que nós temos ao fazer as grelhas e ao pensar na publicidade, que temos essa quadratura para fazer, que é, por um lado, precisamos ter o público, e mesmo que não tivéssemos publicidade, precisaríamos ter o público, porque é isso que garante a relevância da RTP, senão é apenas uma discussão académica. E, portanto, não temos que ir com uma lógica de seguidismo, mas temos que procurar formatos que, apesar de tudo, construam. Vou dar um exemplo de um formato internacional, que é o formato da Voice. O da Voice é um formato internacional, mas, no fundo, está a tentar captar talento português, são pessoas que entram que têm a ambição de entrar no mercado de trabalho da área da música, têm a paixão pela música e, através desse programa, têm a possibilidade de o fazer por mecanismos que sebejamente conhecidos. Portanto, são apenas exemplos. Portanto, esse tema de olharmos para os vários canais é absolutamente crítico e olhar para tudo, para todos esse buquê de canais como um todo, e perceber o que é que faz sentido e perfilar melhor os canais, que é, aliás, um tema que temos que fazer para poder capturar essas audiências de forma mais forte. E, ao mesmo tempo, estar uma pessoa a ver um documentário na 2 e estar a ver um programa de um show de talento na RTP1 e a ver um programa de informação de debate na RTP3 e a ver o Júlio Isidro na RTP Memória. Tendo dito isso, essa lógica, neste momento, e volto a repetir, está muito concentrada naquilo que são os serviços de programas. E para falar de um tema que foi aqui levantado, que é o tema dos jovens, e nós na programação infantil, ela de facto ser mais infantil do que juvenil, na verdade os jovens consomem mídia, não é em canal linear. E, portanto, o que nós temos feito é, naquilo que é o site da RTP, onde temos o RTP Lab, onde produzimos alguns conteúdos que já são dirigidos a um segmento etário mais elevado, adolescentes, e é onde, por exemplo, fazemos também tudo o que tem a ver com os esportes, que é uma nova tendência também, que são os desportos, enfim, mas pelo visto é como são considerados os desportos digitais, e que são, de facto, aquilo que neste momento atrai os jovens adolescentes. E isso está tudo a decorrer num sítio que não é o serviço de programas da RTP, mas que nós, na lógica de serviço público, consideramos que é a nossa obrigação a servir. Não faria nenhum sentido estarmos a transmitir esportes dentro de um canal de linear. Portanto, é para responder muito diretamente. Portanto, já no infantil, isso não é assim, continua a ter uma grande relevância e, portanto, daí aparecer. Quanto ao tema da diversidade, eu considero que ele é absolutamente central, nós já debatemos isso, inclusivamente, em Conselho. Vamos ter iniciativas específicas, concordo com a sua análise, e é um tema que vamos, ao longo do nosso mandato, certamente criar projetos e endereçar. Ainda não sabemos como, ainda vamos lançar esse projeto, montar uma equipa mesmo para isso, e obviamente, entretanto, dar indicações aos diretores de programas para fazerem esse esforço. No tema dos comentadores, pois eu entendo, nós já temos uma situação que é uma situação positiva, que é temos um grande centro de produção em Lisboa e um grande centro de produção no Porto, e portanto, nesse sentido, já há dois polos que conseguem atrair os comentadores. Também é difícil trazer os comentadores quando estão fora de Lisboa, deslocarem-se com uma recorrência grande, que tem custos que depois também oneram a nossa grelha, e depois também existem pessoas competentes em Lisboa. Portanto, é um tema que eu não, francamente não tinha ocorrido nessa dimensão, e que também vamos tentar ver como é que se consegue resolver. Diga.
Não vamos entrar em diálogo.
Pronto, muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Engenheiro. Chegamos ao fim desta audição. Eu agradeço ao Dr. Gonçalo Reis, ao Engenheiro Pequeredo, a presença, desde logo, e também os esclarecimentos que trouxeram, as respostas que nos deram. Desejo que a apresentação da grelha que vão fazer a seguir corra muito bem, que seja uma grelha que aprofunde, se possível, o serviço público de rádio e televisão, e que corresponda também às expectativas que foram aqui ao longo desta audição referidas. Mais uma vez, um bom trabalho, muitas felicidades e até breve, certamente. Muito obrigada.